Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, uma excelente tarde de sexta-feira para você, hoje 16 de abril de 2021. E aí, tudo bem com você? Esse é o STJ no seu dia, que está no ar a partir de agora na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça. Eu sou Fátima Uchoa e comigo, claro, Tiago Gomide. Tiago, boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, Fátima. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Aproveite e participe do programa com a gente. Você pode enviar dúvidas ou sugestões pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 61 99847-4930.
Dando continuidade ao programa da semana passada, hoje nós seguimos com o tema aposentadoria. Só que falando sobre as regras das aposentadorias especiais, já a gente vai saber mais sobre esse assunto na entrevista com o professor de Direito Previdenciário, Frederico Amado.
Semana no STJ.
Mas antes desse nosso bate-papo, vamos ao resumo das principais decisões da semana no Superior Tribunal de Justiça. A terceira sessão do STJ consolidou o entendimento das turmas criminais ao definir que a exigência de representação da vítima como pré-requisito para ação penal por estelionato, introduzida pelo pacote anticrime, não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso.
Com esse entendimento, os ministros negaram provimento ao pedido da Defensoria Pública de São Paulo para reconhecer a extinção da punibilidade pela decadência em processo no qual um professor foi condenado por estelionato.
O pacote anticrime alterou a natureza jurídica da ação penal no delito de estelionato e passou a exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade, tornando assim ação pública condicionada à representação.
Para o relator ministro Ribeiro Dantas, a nova norma não deve retroagir aos processos que estavam em curso quando do início da vigência do pacote anticrime. Além disso, acrescentou que na jurisprudência do STJ, a representação do ofendido não exige qualquer formalidade, sendo suficiente que a vítima leve o fato ao conhecimento das autoridades.
Semana no STJ.
A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento a recurso em que uma mulher pedia salvo-conduto para cultivar planta de maconha e produzir o óleo medicinal necessário ao tratamento de saúde.
Para os ministros, cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária conceder licença prévia para produção, preparo, posse e outras atividades relacionadas às matérias-primas extraídas da maconha. Quem traz os detalhes dessa decisão para a gente é a repórter Jéssica Castro.
A mulher tem quadro grave de epilepsia refratária e síndrome de Ehlers-Danlos. Afirmou que sofre dezenas de crises epiléticas diárias, além de ter sensibilidade extrema a ruídos, o que a impede de levar uma vida normal. Em 2016, diante da ineficiência dos tratamentos convencionais, passou a fazer uso do óleo de canabidiol e teve expressiva melhora no seu quadro de saúde. Ela obteve autorização da Anvisa para importar o óleo que contém canabidiol entre os anos de 2016 e 2019. Contudo, argumentou que o processo de aquisição do medicamento é complicado e oneroso, dificultando a continuidade do tratamento prescrito. A mulher recorreu ao STJ após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região permitir apenas a importação das sementes de maconha, mas não o plantio. No STJ, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que a licença prévia para atividades relacionadas a matérias-primas de drogas é atribuição da Anvisa. Apesar da relevância e sensibilidade do tema, o relator não vislumbrou a possibilidade de atender ao pedido da recorrente, especialmente considerando a estreiteza cognitiva do habeas corpus e a própria competência do colegiado de direito penal. De acordo com o ministro, esse tipo de autorização depende de critérios técnicos, cujo estudo não compete ao juízo criminal, que não se pode envolver em temas cuja análise incumbe aos órgãos de vigilância sanitária.
Semana no STJ.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que dependentes e agregados têm o mesmo limite de tempo para permanecer em plano de saúde após a morte do beneficiário titular. 24 meses garantida ao beneficiário a portabilidade das carências para outro plano.
Com esse entendimento, o colegiado manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que negou o pedido de uma beneficiária agregada para ser mantida no plano de saúde na qualidade de titular titular, mesmo após o prazo de 24 meses do falecimento da titular original.
No recurso especial dirigido ao STJ, a beneficiária agregada defendeu o direito de assumir a posição de titular do plano de saúde, saindo da situação de dependente, sob a única condição de arcar com as obrigações do contrato. Ela também apontou não haver diferença entre os dependentes e os agregados.
A terceira turma negou provimento ao recurso. A relatora ministra Nancy Andrighi explicou que a operadora de saúde agiu no seu direito ao considerar encerrada a relação contratual com a beneficiária agregada após decorrido o prazo legal e previsto no contrato.
A relatora lembrou ainda que é assegurada ao dependente, na hipótese de morte do beneficiário titular, a faculdade de se utilizar da portabilidade de carências a fim de que fique isento de necessidade de cumprimento de um novo período de carência depois de finalizado o prazo para a manutenção do plano anterior.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido da empresa baiana de águas e saneamento e manteve os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que determinou a continuidade de licitações para a contratação de serviços de manutenção no sistema de distribuição de água e coleta de esgoto do estado. Repórter Marina Campos.
O prosseguimento das licitações foi autorizado pelo TJ da Bahia a pedido da empresa vencedora, que havia sido desclassificada após a aplicação de penalidade administrativa na execução de contrato anterior. Além de determinar a continuidade dos procedimentos licitatórios, o Tribunal Baiano proibiu a contratação de outra empresa que não a vencedora e permitiu que a autora do recurso retomasse a execução do contrato ainda em vigor. No pedido de suspensão, a Embasa alegou que a decisão de segunda instância tem potencial de interromper serviços essenciais no sistema de água e esgoto do estado, podendo causar o desabastecimento da população em cerca de 40 municípios. Ao negar provimento ao pedido, o ministro Humberto Martins considerou que a empresa pública não demonstrou de modo objetivo a relação entre a medida liminar concedida pelo TJ da Bahia e a ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, requisito necessário para o acolhimento do pedido de suspensão. Além disso, o ministro entendeu que a análise aprofundada do caso demandaria a indevida apreciação do mérito da controvérsia, o que não é possível nessa via judicial.
Semana no STJ.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou uma operadora de plano de saúde a pagar os custos de cirurgia plástica de redução de mamas indicada para uma paciente diagnosticada com hipertrofia mamária bilateral.
O colegiado reafirmou o entendimento de que é meramente exemplificativo o rol de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo vedado à operadora recusar o tratamento prescrito pelo médico para a doença coberta pelo contrato.
A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o rol de procedimentos da ANS não pode representar uma delimitação taxativa da cobertura, pois o contrato se submete à legislação do setor e às normas do Código de Defesa do Consumidor.
Ela ressaltou que não é possível exigir do consumidor que conheça e possa avaliar todos os procedimentos incluídos ou excluídos da cobertura que está contratando, inclusive porque o rol da ANS, com quase 3 mil itens, é redigido em linguagem técnico-científica ininteligível para o leigo.
Segundo a ministra, um simples regulamento da ANS não pode estipular, em prejuízo do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para a doença listada na Classificação Internacional de Doenças, pois esse direito resulta da natureza do contrato de assistência à saúde.
Semana no STJ.
A editora forense acaba de lançar o livro Código Tributário Nacional, comentado em sua moldura constitucional. A autora é a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, que apresenta uma visão didática e, ao mesmo tempo, crítica do CTN, apontando inconsistências em relação à Constituição Federal.
Nessa interpretação do CTN sob o enfoque constitucional, enriquecida com referências da doutrina e da jurisprudência, Regina Helena Costa, que integra a primeira turma e a primeira sessão do STJ, especializadas em direito público, analisa as regras estruturantes do sistema tributário nacional, as espécies tributárias e as normas gerais do direito tributário, cujo caráter nacional vincula todos os entes federativos.
Você está ouvindo STJ no seu dia.
E para você que nos acompanha agora no STJ no seu dia, em sintonia 104,7 FM Rádio Justiça, uma excelente tarde de sexta-feira, hoje 16 de abril de 2021.
Para participar do STJ no seu dia, envie áudio com suas dúvidas e até sugestões de temas para os próximos programas. Anote aí o nosso WhatsApp, é 61 99847-4930.
O tema da nossa entrevista de hoje é a aposentadoria especial. Eu e o Thiago conversamos por videoconferência com o professor de Direito Previdenciário Frederico Amado sobre esse assunto. Confira a partir de agora.
Boa tarde, professor Frederico Amado. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao STJ no seu dia.
Boa tarde, Thiago. Obrigado mais uma vez ao convite. É sempre bom esclarecer os direitos previdenciários, a legislação previdenciária. É sempre um prazer participar do programa.
Professor, então vamos começar explicando o que é a aposentadoria especial e quem tem direito a esse tipo de aposentadoria.
A aposentadoria especial, ele tem esse adjetivo especial porque é um benefício que decorre da exposição a agentes nocivos à saúde. Esses agentes podem ser de natureza química, física ou biológica, ou então associação de dois ou mais agentes. Nós temos, inclusive, as normas técnicas a respeito, que são os anexos da NR15. Essa aposentadoria ela surgiu em 1960, na Lei Orgânica de Previdência Social, a Lei 3.807. E essa aposentadoria, pela legislação anterior, a Emenda Constitucional 103, ela não exigia idade mínima, bastava 15 anos, 20 anos ou 25 anos de efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, conforme os agentes listados no anexo do regulamento da Previdência Social. Basicamente, 15 anos, só exposição aos agentes de mineração, aquele pessoal que fica lá dentro da área de mineração, 20 anos a mineração na área externa, ou então amianto, inclusive amianto, o asbesto nem pode mais ter, porque o Supremo, há uns anos atrás, declarou a lei de amianto inconstitucional por causa do câncer pulmonar, e os demais casos com aposentadoria especial de 25 anos. 99% dos casos com aposentadoria especial de 25 anos, o caso mais comum, que é mais de 50% da prática, é a exposição ao ruído, que atualmente, pela exposição média da jornada de 8 horas, com base no nível de normalizado de exposição, se for acima de 85 decibéis, caracteriza o tempo especial de 25 anos. Essas são as regras anteriores à emenda 103. Agora, com a emenda 103, foi agregado o elemento idade mínima no regramento permanente, lá no artigo 19. Essa aposentadoria especial de 25 anos passou a exigir, em regra permanente, 60 anos de idade, né? Depois nós tivemos 58 anos para a de 20 anos e 55 anos para a de 15 anos. Então, uma idade já próxima à regra ordinária, a regra comum de aposentadoria voluntária programada da emenda 103 é 65 homem e 62 mulher. Então, nós tivemos como grande mudança da emenda 103 a inserção do sistema de regra permanente de idade mínima na aposentadoria especial por agentes nocivos.
Professor, a aposentadoria especial foi, então, um dos benefícios mais afetados, mais atingidos com a reforma da Previdência de 2019. O que mudou, assim, em resumo? E eu gostaria também de saber, quem começou a trabalhar antes da reforma, ou, enfim, já estava aí prestes a se aposentar, foi diretamente atingido?
Todos aqueles que não tinham direito adquirido, porque quem preencheu todos os requisitos até 13/11/2019, tem o direito adquirido ao benefício, mesmo que não requeira. O direito adquirido é assegurado pelo artigo 3º da emenda 103. Todos aqueles que não tinham direito adquirido, mesmo que já estavam no regime, foram atingidos, e para eles tem uma regra de transição no artigo 21 da emenda 103 em um sistema de pontuação. Por exemplo, o pessoal da aposentadoria especial de 25 anos, que é a maioria, você tem que somar com a idade para atingir a pontuação dentro do artigo 21 da emenda constitucional 103, se for mais favorável do que a regra da idade mínima. Por exemplo, a aposentadoria especial de 25 anos, a pontuação tem que dar tem que somar a idade, pegar o tempo de nocividade com pelo menos 25 anos e tem que chegar pelo menos na citada pontuação descrita no artigo 21 da emenda constitucional 103, que é o artigo 21, inciso 3, que exige 86 pontos. Então, essa é a principal modificação, mas não foi a única. Uma outra modificação é a seguinte: nós tínhamos uma regra de quem não tinha tempo para aposentar especial podia converter o tempo especial em comum. Essa conversão foi proibida, está no artigo 25 da emenda 103. Só pode converter o tempo especial para uma aposentadoria comum daquele tempo especial prestado até 3/11/2019. Após essa data, não tem mais conversão. Seria uma grande modificação. Uma outra modificação foi a questão da redução da renda mensal. A aposentadoria especial, antes da emenda 103, era sempre com proventos integrais, que é 100% do salário de benefício. Isso foi modificado pelo artigo 26 da emenda 103. Agora, ela parte de 60% do salário de benefício. Para chegar em 100%, o homem tem que ter um tempo de contribuição de 40 anos e uma mulher de 35 anos, o que dificilmente ocorre na aposentadoria especial por agentes nocivos. Então, exceção de idade mínima, mudança da fórmula de cálculo com a redução da renda mensal para a maioria das pessoas e vedação de conversão do tempo especial em comum a partir de 14/11/2019 são as três grandes modificações da aposentadoria especial que, juntamente com a pensão por morte, foram os benefícios mais afetados pela Emenda Constitucional 103 de 2019.
Professor Frederico, e quais profissões têm o direito a essa aposentadoria especial?
Essa é uma pergunta muito comum. Na verdade, a aposentadoria especial antigamente era concedida por profissão. Isso até 28 de abril de 95, véspera da publicação da Lei 9.032 de 95. Essa lei extinguiu a concessão de aposentadoria especial apenas pela profissão. De 29 de abril de 95 para cá, a gente não vai olhar mais qual é a profissão. A gente vai analisar o formulário, que atualmente chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, que para ter validade ele tem que ser feito com base em um laudo ambiental, chama um LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, em que a empresa vai contratar um médico ou engenheiro de segurança do trabalho para fazer, e nós vamos analisar a exposição daquele trabalhador aos agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos e o padrão de exposição. Então você pode ter duas pessoas na mesma profissão, vamos supor, dois motoristas de ônibus hoje. Um trabalha num ônibus muito barulhento, mais antigo, passou da exposição nos 35 decibéis. O outro trabalha no ar-condicionado, num ônibus novinho, não tem o ruído acima do padrão regulamentar. Ou seja, o motorista de ônibus hoje pode enquadrar pelo ruído e o outro não enquadrar, porque desde 95 a gente não olha mais a profissão. A gente vai olhar a nocividade do caso concreto. É evidente que algumas profissões normalmente enquadram. Por exemplo, médicos e enfermeiros, agentes biológicos, normalmente vai enquadrar. Mas não é pela profissão o lastro mais. O lastro é pela exposição permanente ao agente nocivo.
Frederico, eu gostaria de saber assim, exemplos de agentes prejudiciais à saúde que são considerados aí para definir o regime especial de aposentadoria.
Uma listagem enorme dentro de um dos anexos do decreto 3048/99. Eu posso citar aqui pelo menos uns 10. O mais comum, aquele caso que é mais da metade dos casos. O ruído, com a exposição pela média de 8 horas, o padrão atual acima de 85 decibéis. Mas esse padrão lá atrás, até 97, já foi 80 decibéis. De 97 a 2003, já foi 90 decibéis. Atualmente, 2003 para cá, é acima de 85 decibéis. Mas tem vários. A gente pode pegar aqui, é mais de uma centena, de uma listagem enorme. Você pode pegar o iodo, o níquel, todos os agentes cancerígenos praticamente fazem parte da listagem. Eles são subdivididos em três categorias: os físicos, os químicos e os biológicos. A umidade, o calor, a trepidação, a pressão. É uma lista realmente muito, muito grande.
Ok, professor. Pessoas com direito à aposentadoria especial, elas podem pedir o benefício a partir de que momento? Quanto tempo de contribuição e trabalho especial é necessário? Como saber o período de cada profissão?
Bom, o documento que deve ser checado para verificar se há a nocividade que dá direito, porque não é qualquer exposição que dá direito. Por exemplo, se eu trabalho hoje exposto ao ruído com padrão médio de 84 decibéis, eu não tenho direito, embora esteja trabalhando exposto ao ruído. Todo mundo tem alguma exposição a algum tipo de agente nocivo, mas ela tem que ultrapassar o padrão regulamentar para gerar direito à aposentadoria especial. Porque a maioria dos agentes nocivos, eles são quantitativos. Não basta estar exposto aos mesmos, tem que ultrapassar o padrão regulamentar. Excepcionalmente, aqueles que são mais lesivos à saúde, como, por exemplo, os frentistas, que normalmente trabalham, atualmente todo frentista trabalha exposto aos agentes do combustível. E ali nós temos cancerígenos. Esses são os agentes qualitativos. Estes não precisa nem mensurar, basta a exposição permanente a eles para enquadrar, mas são excepcionais. É necessário verificar o agente, verificar se a exposição gera direito à especialidade. Uma vez gerando direito, tem que ver se o agente está no 15 anos, no 20 ou 25. 99% vai estar nos 25 anos. Bastava isso. Vamos supor, ruído acima do padrão regulamentar, com 25 anos de tempo especial, a pessoa já tinha direito a aposentar. Com a emenda, agora tem a idade mínima, da regra do artigo 19, ou o sistema de pontuação do artigo 21. Então, tivemos um elemento novo, idade mínima na regra permanente, ou sistema de pontuação, a exemplo dos 86 pontos. Para quem trabalha na especialidade 25 anos como ruído, vai ter que ter pelo menos 25 anos de tempo especial, somando com a idade, vai ter que dar pelo menos 86 pontos, podendo somar um tempo de contribuição comum para atingir isso, que é aquele tempo de contribuição que não tem exposição a agente nocivo à saúde.
Este é o STJ no seu dia. Nós estamos conversando sobre aposentadoria especial com o professor de Direito Previdenciário, Frederico Amado. Professor, é fácil comprovar o exercício de alguma atividade para aposentadoria especial e como fazê-lo?
Não é fácil. Pelo contrário, eu me arriscaria a dizer que é bastante difícil, porque nós temos uma tarifação documental imposta no artigo 57 e 58 da Lei 8.213 e que não é uma liberdade de prova, é uma prova técnica. A empresa vai ter que contratar, na sistemática atual, um médico ou engenheiro do trabalho para fazer algum registro ambiental, principalmente aquele que é a regra, que é o LTCAT, um laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que vai fazer todo o estudo do ambiente do trabalho. E depois a empresa, individualmente, vai preencher um formulário. Esse formulário, desde janeiro de 2004, ele é conhecido como PPP, que quer dizer Perfil Profissiográfico Previdenciário. É com base nesse PPP que o segurado vai levá-lo ao INSS, e dentro do INSS o fluxo é a análise ser feita pelos peritos médicos federais, porque é uma questão de nocividade. E aí o perito médico ele vai analisar esse formulário. Se ele tiver com alguma omissão, ele pode inclusive oficiar a empresa para receber o LTCAT, e o perito médico vai fazer o enquadramento ou não vai fazer o enquadramento, a depender da documentação. Tem muita empresa que não fornece formulário. Quando fornece, não tem um laudo ambiental. O formulário tem ponto em branco, tem erro, e às vezes a pessoa até tem o direito, mas o formulário não atesta e o trabalhador acaba se prejudicando por uma falha da empresa.
Professor, e o profissional autônomo, ele também tem direito a esse tipo de aposentadoria? Como é que funciona?
Esse é um ponto bem controvertido. Na via administrativa, o INSS reconhece por profissão até 28 do 4 de 95. O problema jurídico é o seguinte: o contribuinte individual autônomo, ele não tem uma contribuição específica para a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria precoce. Por isso que o artigo 64 do Regulamento da Previdência, que é o Decreto 3048, só reconhece o direito para o contribuinte individual cooperado. E, na via administrativa, o INSS não concede aposentadoria especial para contribuinte individual autônomo. Inclusive, a prova é dificílima, porque ele não tem uma empresa para fazer um LTCAT. Ele precisa de uma prova pericial judicial. Não obstante isso, a jurisprudência do STJ entende, de modo remansoso, que o artigo 64 do regulamento é ilegal. E que, se ele conseguir fazer a prova, de acordo com a linha de decisão do STJ, cabe a concessão de aposentadoria especial. Então, nós temos um confronto de teses jurídicas entre o INSS, que segue o decreto federal, e o STJ, que pronuncia a ilegalidade do artigo 64 do Regulamento da Previdência Social.
Professor, então, e quem pede a aposentadoria especial pode continuar trabalhando?
Não tem impedimento de continuar trabalhando. O que tem é o seguinte: após o benefício ser concedido, se ele continuar na atividade nociva, o benefício suspende. 57, parágrafo 8º da Lei 8.213. Então, tem esse detalhe. A lei não proíbe que ele continue trabalhando na atividade nociva. Mas, para desestimular, até porque a aposentadoria especial, ela tem dúplice função. Ela é compensatória, porque ela presume algum dano à saúde, e ela é preventiva, porque quer tirar a pessoa do mercado de trabalho antes da regra comum. Se essa pessoa continuar na atividade nociva, a partir da implantação do benefício, a aposentadoria especial é suspensa. Inclusive, essa regra foi recentemente pronunciada válida no tema 709, em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se ele continuar a trabalhar numa atividade que não é nociva, aí não tem problema nenhum. Aí ele pode receber remuneração de atividade não nociva com a respectiva aposentadoria especial por agente nocivo.
Professor Frederico, mais uma pergunta aqui de ouvintes. Dessa vez, a Francielma Silva mandou pergunta pelas redes sociais do STJ e ela quer saber: benefício por incapacidade definitiva negado e o segurado não consegue trabalhar. O que, que ele pode fazer?
Bom, deve ser benefício por incapacidade laborativa, né? Essa é aquela discussão, normalmente chama de limbo previdenciário. Quando é um trabalhador que tem um emprego, o INSS nega ou não renova o auxílio por incapacidade temporária e a empresa entende que ele está incapacitado e o INSS entende que ele está capacitado. É uma situação de prova pericial. Quem define se há ou não há incapacidade na via administrativa do INSS é a Perícia Médica Federal, que hoje é dos quadros da União, que prestam serviços ao INSS. Existe no Ministério da Economia uma subsecretaria de perícia médica. Se esse segurado não concordar com a conclusão do INSS, ele pode entrar com recurso administrativo ou, eventualmente, judicializar. Mas é o tipo de situação que é prova técnica. O juiz, ele não conhece da área de medicina. Ele vai nomear um perito para fazer uma nova avaliação do segurado.
Professor, sobre a aposentadoria por invalidez, quem se aposenta nessa modalidade pode continuar trabalhando?
Não. A aposentadoria por invalidez, que após a emenda 103 mudou o nome, agora a gente a chama de aposentadoria por incapacidade permanente. É um benefício que exige a incapacidade total e permanente para qualquer tipo de profissão. Então, não exercer atividade laboral remunerada e não ter capacidade de fazê-lo é condição de concessão e manutenção do benefício, sob pena de cancelamento. Inclusive, é regra expressa lá dentro do artigo 46 da Lei 8.213.
Nós conversamos com o professor de Direito Previdenciário, Frederico Amado. Frederico, mais uma vez, muito obrigada pela participação no nosso programa.
Eu agradeço aqui, a gente esclareceu vários pontos, né, da aposentadoria especial, junto com a pensão por morte, foi o benefício mais modificado pela emenda 103. Fica meu agradecimento aqui pelo convite.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.
O STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas SoundCloud e Spotify.
E a gente já espera contar com a sua participação na próxima sexta-feira, a partir das 14h30. Então envie sua sugestão de tema para as nossas entrevistas pelo WhatsApp 61 998474930.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até a sexta-feira que vem. Tchau, tchau.
A gente se encontra.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.